Nós temos é que conviver com a seca, desenvolver projetos tecnológicos, desenvolver pesquisa onde nos permita exatamente a convivência com a seca, quer seja na parte hídrica, quer seja na parte de raças resistentes, né, como eu fiz referência anteriormente, quer seja de plantações também resistentes às condições climáticas que nós temos, mas a presença do governo atuando na área social como precisa, na área ambiental e também ajudando as pessoas a ter a consciência de como proceder naquela região. Por isso, eu reforço a ideia de que o combate à seca precisa de novas abordagens que possam oferecer soluções definitivas, uma das quais passa obrigatoriamente pela resolução das dívidas do pequeno e médio produtores rurais do Nordeste. Isso é urgente, eu tenho falado nisso toda semana, outros senadores têm também usado dessa tribuna, têm tido reuniões e vamos ter agora a audiência pública que foi, com meu agradecimento a todos os senadores presentes, aprovado na Comissão de Agricultura. O deputado Ricardo Marcelo, ainda representando os seus pares, em seu ofício apresenta também sugestões de como devem ser os princípios e as premissas para se lidar com o problema da dívida. A sugestão da Assembleia da Paraíba diz o seguinte: dentre os princípios sugeridos por ele, eu destaco em primeiro lugar a ideia de conferir tranquilidade ao produtor rural por meio da suspensão do vencimento das dívidas, de pelo menos 365 dias, bem como as execuções em curso. Se não bastasse a seca, a dificuldade financeira, o encarecimento do produto alimentar, tirar essa condição, como se diz lá, de aperreio que tem o pequeno agricultor nordestino está vivendo. Alguns, inclusive, com sacrifícios de saúde. É importante que o governo, isso é um ato, isso é um decreto de poucas linhas, isso é uma vontade política, é uma atitude de justiça social, suspender as dívidas e as ações enquanto não se encontra uma solução definitiva. Pelo menos por um ano. Em segundo lugar, simplificar os processos operacionais na apuração do saldo devedor. Em terceiro lugar, definir percentual de rebates para a equalização das dívidas, como meio para eliminar as diferenças no saldo devedor, decorrente da aplicação de encargos diferenciados por fonte de recursos, eliminando também a aplicação de juros de multa e juros com remuneração de capital. É inadmissível o Banco do Nordeste, o governo, querer tratar um empréstimo desse com a demanda, com a necessidade da remuneração do capital. Em quarto lugar, alterar a abrangência da renegociação das dívidas, de modo a permitir que operações contratadas até 30 de dezembro de 2006 possam ser inseridas no processo de negociação e que as parcelas com vencimento para 2012 e 2013 sejam automaticamente prorrogadas. Em quinto lugar, consolidar o saldo devedor rebatido para evitar a figura do bônus sob condição de adimplência, o que na região Nordeste torna a dívida, na prática, impagável. Em sexto lugar, estabelecer um novo cronograma de reembolso. Em sétimo, definir debate para devedores que têm interesse, rebate para devedores que têm interesse em liquidar a sua dívida. Em oitavo lugar, a remissão de dívidas com saldo inferior a 10 mil reais. Veja o que é que a Assembleia está pedindo, senador Cristóvão, para que a remissão das dívidas com saldo inferior a 10 mil reais, quando se tratar de uma dívida contraída antes de 30 de dezembro de 2011. 10 mil reais. O que é isso para o governo? E é tão importante para esses pequenos agricultores que hoje estão inadimplentes, que o governo anuncia como ação de combate à seca do Nordeste mais de 2 bilhões de empréstimos. Esse agricultor que devia 10 mil reais, que está inadimplente, a porta do banco está gradeada. está fechada. Eles não têm acesso. Ele não vai poder salvar a sua cabra que dá o leite ao seu filho. Ele não vai poder plantar. Ele não vai poder nem comprar alimento para a sua família. Enfim, são propostas muito voltadas aqui para a questão da dívida. Mas nesse trabalho feito pela Assembleia Legislativa, existem também outras sugestões para a convivência com a seca. O governo federal precisa entender que parte desse documento enviado para mim também já foi entregue à presidente da República, como eu fiz referência aqui anteriormente. E eu espero que a presidente tenha determinado aos ministérios competentes que faça a sua ação e o seu procedimento. Por isso que eu estou cobrando dessa tribuna, mais uma vez relatando a dificuldade, mais uma vez relatando o sofrimento, a angústia do povo do Nordeste e, em particular, da minha querida Paraíba, para que provoque a sensibilidade e a responsabilidade daqueles que estão à frente do governo, que têm o dever e a obrigação de fazer o seu papel do governo atender às emergências desse país, que é um dos itens da responsabilidade do governante. Ouço com muito prazer a parte do senador Cristóvão Buarque, que embora seja o símbolo da educação desse país, senador pelo Distrito Federal, mas nascido em Pernambuco e com a sensibilidade humana que o mesmo tem.
Muito obrigado, senador. Eu quero dizer que, mais uma vez, eu fico satisfeito de ver o senhor falando sobre essa crise que vive o Nordeste, sobre a emergência, e dizer que eu lamento que tenha sido um tema apenas dos senadores do Nordeste, ou de um senador que nasceu no Nordeste. Esse tem que ser um tema de todos os senadores, tem que ser um tema do Brasil. Por isso, eu fico satisfeito quando o senhor propôs a audiência, tá, inclusive hoje no jornal aqui do Senado, propondo que nós discutamos esse assunto. O presidente Renan, ele está criando, ou criou mesmo já, uma comissão para pensar o futuro, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Em vez de ficar só agricultura, saúde, educação, a gente tem uma comissão para pensar o futuro. E eu, pensando, quando vi isso, eu digo, a gente devia começar por pensar o futuro do Nordeste. Mas quando o senhor fala aí da necessidade de um enfoque novo, eu acho que até o Nordeste a gente deve pensar no enfoque novo. Talvez o verdadeiro tema, senador Figueiredo, seria o futuro da relação do homem brasileiro com a natureza do Brasil, com ênfase na relação com a natureza do Nordeste, para conviver com o semiárido, que vai precisar de água, sim, mas não é só água. E aí a importância do seu discurso sobre novo enfoque. Isso é que é fundamental. Eu vim escutando o seu discurso antes de chegar aqui pela rádio e uma das coisas que me fez vir correndo foi isso, poder fazer essa parte. Para lhe dizer que essa ideia de que precisamos de um novo enfoque é fundamental. Primeiro pelo Nordeste. O Nordeste começou, descobre-se o problema nordestino, com o enfoque da engenharia. Lá em Dom Pedro e depois com o Juscelino, com o Denox. Com o Juscelino, existe uma mudança. O Celso Furtado sai da visão do Nordeste pela engenharia, das obras, para a economia que Celso Furtado trouxe. O desenvolvimento econômico, a Sudene, o 3418, que levava recursos. O senhor tocou há pouco aí que a gente precisa ter uma ênfase também no social agora. Não é só o econômico. Já vimos, depois de quase 60 anos de política de desenvolvimento do Nordeste com a Sudene, com incentivos fiscais, com a ideia da industrialização do Nordeste imitando São Paulo, que nós não conseguimos dar o salto. E aí eu volto a insistir. Um dos enfoques seria a educação do Nordeste. Se lá, 60 anos atrás, aquele dinheiro que a gente gastou para industrializar tivesse sido um pouco menos e essa diferença tivesse sido para a educação, hoje o Brasil podia ser um vale do silício, como o da Califórnia. Hoje o Nordeste podia até conviver com a seca por estar produzindo alta tecnologia, inclusive alta tecnologia a serviço de resolver o problema da seca. Essa ideia da Novo Enfoque, eu acho que a gente precisava insistir mais, eu gostaria até de conversar com o senhor. Esse Novo Enfoque não precisa de tudo em tudo. Por exemplo, a segurança. Existe um enfoque da cadeia, depois do crime cometido, ou um enfoque da escola, do emprego, da renda, antes do crime cometido. A saúde. Existe um enfoque do hospital, depois da doença, ou o enfoque da prevenção, como aqui no meu governo fez com Saúde em Casa. Então, nós temos enfoques diferentes. Quer ver outro? Engraçado é que a gente não pode ficar contra hospital, não pode ficar contra cadeia, mas não é a saída. As bolsas, que eu tive um papel fundamental na criação. Ninguém pode ficar contra a Bolsa Família. Imagine o Brasil sem Bolsa Família. Mas o enfoque está errado. O enfoque é como é que a gente vai fazer com que no Brasil nenhuma família precise de bolsa. Essa é a pergunta. O enfoque está na pergunta. Uma pergunta é, qual é o valor da bolsa para que uma família não passe fome? A outra pergunta é, como é que eu faço para que a família não precise da bolsa para sair da fome? Nós estamos prisioneiros de enfoques antigos. Para mim, esse é o ponto central do seu discurso, que quando eu vi, eu disse, eu vou estar lá. Porque esse é um chamamento que o senhor está fazendo. Na verdade, não está fazendo mais de um chamamento. Está fazendo um chamamento ao problema emergencial. O senhor usou a expressão emergencial. E a gente não pode esquecer a emergência. Por isso que as bolsas são tão importantes. Porque quem está com fome hoje não pode esperar medidas que lhe dêem independência. Até porque, na verdade, falando com toda tristeza, mas procurando ser lúcido, a solução para abolir a necessidade da bolsa, não está no adulto de hoje, mas nos filhos deles. É através dos filhos que a gente vai abolir a necessidade de bolsa no futuro, quando esses filhos crescerem. Então, a emergência tem que ser atendida. Por isso, precisamos de mais cadeia, para os crimes que estão sendo cometidos hoje. Mas nós precisamos encontrar um caminho de que esse país fique pacífico. E aí, outra vez, o enfoque. Existe o enfoque da segurança e o enfoque da pacificação. Esse é que deve ser o enfoque de quem pensa o futuro. E eu espero que nessa comissão que o presidente Renan está criando, a gente possa discutir os problemas do Brasil com um novo enfoque. Um desses novos enfoques, e continua a emergência da sua audiência. Mas nesse novo enfoque seria, como é que o povo do brasileiro convive com a natureza do Brasil? Com os pampas do Rio Grande do Sul? Com a realidade da Amazônia? Com a realidade do Nordeste. E aí o senhor falou bem, existem experiências bem-sucedidas. Em Afogados de Ingazeira, um amigo meu, chamado José Arthur Padilha, tem uma pequena unidade de produção agrícola onde ele sobrevive à seca. Como eu digo para ele, porque as obras que ele faz, ele conversa com o vale. Ele pergunta onde é que a água quer ir e quer ficar, quando ela está por lá, e foi fazendo pequenas obras, outra coisa, usando o produto, a agricultura compatível com pouca água, como faz Israel, usando os animais compatíveis, como nós sabemos que alguns resistem, existem os cactos que resistem, existem as cabras também que resistem, existe a resistência no mundo vegetal e no mundo animal. Nós temos que falar com a natureza, conversar e não querer arrogantemente dominá-la para que ela se comporte como a gente quer para fazer aquilo que a gente sabe que tem mais mercado no exterior. Eu temo que qualquer dia desses a saída para o Nordeste seja defendida plantar soja e a gente vai votar o mesmo da cana-de-açúcar. Só que em vez de açúcar, que tenha pelo menos um grauzinho de indústria, é a soja, que é basicamente agrícola, apesar de ter um alto conteúdo tecnológico na sua produção em áreas como o próprio Cerrado. Agora mesmo eu vi que estão querendo plantar cana na Amazônia. É um contrassenso. Você, em vez de procurar explorar a própria madeira da Amazônia, explorar a madeira. Veja que eu não estou propondo conservar a floresta como ela é. Usar a madeira, replantando, convivendo, quer-se plantar soja. Eu quero parabenizar, todo o seu discurso foi bom, mas eu quero parabenizar por esse chamamento, a necessidade de um novo enfoque para observar, analisar e propor soluções para os nossos problemas.
Se tem alguém a agradecer aqui, senador Cristóvão, certeza absoluta que sou eu, pelo enriquecimento a parte de Vossa Excelência, onde aproveita com a visão que o senhor tem de futuro, exatamente, e colabora para que a gente possa agir num item que é fundamental. Nós já tivemos experiências administrativas e sabemos mais do que ninguém do que administrar é ter ações emergenciais quando necessárias. é gerenciar o dia a dia das rotinas que a sua obrigação assim exige. Mas mais do que esses dois, que são também importantes, é você planejar o futuro. Esse tripé é o dever e a obrigação de quem tem responsabilidade para que esse país seja um país mais justo, mais humano e mais solidário. Vossa Excelência falou no novo foco da visão da relação do Nordeste. Pouco antes, quem me antecedeu, senador, presidente Badaró, ele fazia exatamente a preocupação com o Pantanal do Mato Grosso. Quer dizer, dentro desse contexto do Brasil passar a se discutir, a se dimensionar para que possamos projetar o Brasil que nós queremos de amanhã. Vossa Excelência falou em educação do Nordeste. Hoje você tem várias experiências, várias. Muitas vezes, sem aqui nenhum barrismo, sem nada, mas os nossos profissionais na área de saúde, na área de engenharia, na área de eletroeletrônica, se destacam para onde eles forem. Onde eles forem. Foi em São Paulo, boa parte dos médicos de alta qualidade são nordestinos. Se for para qualquer canto. Tecnologia, nós temos uma Campina Grande hoje que é comparável em termos tecnológicos a São Carlos, em São Paulo. A universidade que foi desenvolvida, porque teve a oportunidade de Linaldo Cavalcante, como reitor da universidade, que o senhor teve a oportunidade de conhecer, de exatamente dar essa contribuição do futuro. O Manelito Vilar, que eu fiz referência aqui, que eu dei o testemunho sobre a sua vida, chegou a desenvolver raças no Nordeste, tá? Quando não tinha ainda a ciência que nós temos hoje em termos de melhoramento de raça, para desenvolver tanto ovinos caprinos como bovinos resistentes e que pudesse conviver com a diversidade climática da nossa região. A educação é fundamental. Eu me recordo que, infelizmente, eu só tive o prazer de ser prefeito da cidade de João Pessoa, o senhor como ministro em um ano e meio, eu acredito, no início do governo Lula. Mas o senhor assumiu querendo enfrentar, entre outros itens da educação, o analfabetismo. Naquela oportunidade, João Pessoa era dimensionado com 40 mil analfabetos, uma cidade de 550 a 60 mil habitantes, uma capital de um estado. E nós fizemos um programa com o apoio, a solidariedade do senador, então ministro da Educação, e o meu secretário era o professor Neroaldo Pontes, né, que também tinha sido reitor da Universidade Federal da Paraíba, e conseguimos alfabetizar 10 mil em um ano. Por quê? Porque nós sabíamos da importância, tínhamos a vontade política e tivemos o apoio financeiro para fazer. Eu cheguei aí, porque a minha origem é na construção civil, e foi na Paraíba que nós criamos a Escola Peão, que o dono de uma construtora, eu era presidente do sindicato da construção civil, o dono da construtora cedia uma hora de trabalho do trabalhador da construção civil, ele ficava mais uma hora, e no canteiro de obra ele era alfabetizado. Essa experiência, quando o prefeito, nesse programa de zerar o analfabetismo, nós fizemos isso. Eu fui a prédios, a condomínios, pedi numa reunião de condomínio que ele cedesse o salão de festa para que aquele salão de festa virasse uma sala de aula para os empregados do condomínio que não fossem alfabetizados ou da vizinhança pudesse ser alfabetizado. Por isso que nós conseguimos, em um ano, alfabetizar 10 mil na cidade de João Pessoa. Então, essa visão de futuro é que é fundamental. Concordo plenamente com a questão da Bolsa. Hoje, a Bolsa Família não é patrimônio de governo nenhum. É uma necessidade daqueles que precisam. Ninguém deve explorar isso politicamente, porque não está sendo correto, não está sendo justo, não está sendo humano você achar que merece ter o reconhecimento político por conta de estar pagando hoje uma Bolsa Família. A ideia da Bolsa Família, que saiu da Bolsa Escola, que o Vossa Excelência também teve participação, tinha a contrapartida. Não era contrapartida de juros, não era contrapartida de multa, não. Era contrapartida para quem era beneficiado pela Bolsa Escola, porque ele tinha que dar o tempo presente na aula. João Pessoa, também como prefeito, tinha um lixão do Roger. Nesse lixão tinha mais de 300 e poucas famílias. nós retiramos essas famílias que moravam lá. Tinha crianças, e no meu site tem, no YouTube tem, o fim do lixão do Roger, onde crianças passavam o dia catando lixo dentro do lixão. A Bolsa Escola não era universalizada. Eu dei a Bolsa Escola também para... Criei uma escola, creche para essas crianças e dei a Bolsa Escola desde que elas permanecessem na escola e não voltassem mais a catar o lixo. Essas crianças que socialmente, isso era uma realidade, que socialmente era para os pais, coitados, muitos deles vitimados de drogas, do vício do álcool, achava que os filhos eram o problema, passaram a ser referência porque passaram a ser fonte de uma receita certa naquela família. Então, depois, graças a Deus, a Bolsa Escola, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, foi ampliada e foi universalizada nesse país, pelo menos a oferta, e, consequentemente, os governos seguintes vieram ampliar. Então, a necessidade da contrapartida, não para o governo, embora para o futuro, quem tem visão de futuro será para o futuro, porque está beneficiando o cidadão, que é o objetivo e o dever maior do governo cuidar. Pois bem, senhores e senhoras senadores, eu quero dizer, senador Gustavo, que ouvi o seu pronunciamento, Vossa Excelência, ontem ou antes de ontem. Eu já tinha conversado sobre essa questão da seca com o senador Inácio Arruda. A preocupação antes dele ir para o presidente Dilma em Fortaleza, para que nós conversássemos sobre essa questão de criar uma comissão no Senado onde cuidasse dessa questão emergencial que nós estamos e que tivesse o foco também em um futuro para o Nordeste, de propor algo, de fazer o diagnóstico, mas mais do que o diagnóstico, propor o tratamento. E essa semana, retomando esse assunto, essa preocupação, o senador Cristóvão fez uma referência a uma fala da senadora Lídice da Mata, convocando essa casa para que nós criássemos essa comissão. E eu quero dizer a Vossa Excelência, que lhe dando o crédito, que eu apresentei, tá certo, a essa casa, exatamente o pedido de criação de uma comissão especial onde tenhamos a oportunidade, já que essa casa tem comissão que acompanha, tem as permanentes, tem as temporárias, mas essa é uma comissão, não uma subcomissão, mas uma comissão da casa para que a gente possa diagnosticar, fiscalizar, cuidar e propor do Nordeste brasileiro com essa visão de um futuro melhor. Meu muito obrigado, senhor presidente, e que Deus proteja a todos.